dos eleitores, acredita o senador. A obrigatoriedade não estimula a participação política e a elevada abstenção pode significar o descompasso entre o discurso político e os interesses da sociedade.
O voto facultativo, na verdade, melhora a qualidade do pleito, reduz a níveis...
Oi?
Vamos lá?
Estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Guadalupe, onde dentro de alguns instantes será iniciada a sessão ordinária desta segunda-feira. Transmissão ao vivo pela Rádio Guadalupe FM, blog Guadalupe Agora e Rádio Web Guadalupe. Dentro de mais alguns instantes estaremos iniciando a transmissão da sessão da Câmara Municipal de Guadalupe, com transmissão ao vivo pela Rádio Guadalupe FM, blog Guadalupe Agora e Rádio Web Guadalupe. Agradecendo de já a sua audiência na cidade, no interior, nas cidades vizinhas do nosso Piauí, do nosso Maranhão e em qualquer lugar do planeta, sintonizado conosco pela internet.
Cidade.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 19 de novembro de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Ata da 32ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, primeiro vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda e José Lourenço Mozinho Mota. Não compareceu o vereador Adecarto Rodrigues da Silva D. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalva. Lido os ofícios número 575, 4058, 222, todos do Ministério da Saúde. Lido o informativo da Câmara dos Deputados sobre os recursos do orçamento da União, pago aos municípios. Data, posição, CIAF, 11/10/2012. Lido o ofício número 251/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que envia relatório resumido da execução orçamentária. A presidente Ana Lúcia comunica que a comissão já fez os pareceres dos pedidos de autorização legislativa e que os colocará em votação. O vereador José Mota pede vista nos pedidos de autorização legislativa. Após debate, fica acordado que o vereador José Mota terá 10 dias para vista. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a presidente Ana Lúcia informou que constatou nos balancetes de junho, julho e agosto a obediência da Prefeitura em colocar nos balancetes cópia dos contratos firmados entre a administração e as empresas que prestam serviço ao município, cumprindo assim o que determina a lei municipal aprovada pela Câmara e que dá maiores condições para que os vereadores possam fiscalizar melhor as ações do poder público. Acredita a vereadora que também deva ter sido recomendação do Tribunal de Contas. E graças a este mecanismo, pode constatar que a Prefeitura de Guadalupe está endividada com a Eletrobras e a Gespisa por muitos anos e que a Prefeitura estava com o nome no Serasa. por conta do não pagamento de várias linhas telefônicas da TIM. Os débitos são de 2009. Os débitos são de 2009 e 2010. 2009 e 2010. Mas que só foram pagos em agosto deste ano. Cita dois parcelamentos da Prefeitura com a Companhia de Águas e Esgotos do Piauí. A GESPISA, sendo o primeiro feito em 2009 e parcelado em 60 meses, com a primeira parcela paga em 20 de março de 2009 e a última será no dia 28 de fevereiro de 2014. E o segundo parcelamento com a mesma GESPISA consta do contrato número 14/2009-10. Também em 60 meses, a primeira parcela paga no dia 30 de agosto de 2010 e a última em 30 de julho de 2015. Ressalta que a Prefeitura paga só de parcelamento à GESPISA R$ 5.053,22, fora o consumo mensal. Ressalta que com a Eletrobras Piauí há um débito de fevereiro de 2005 a fevereiro de 2009, que foi parcelado em 100 meses, com valor mensal de R$ 8.040,31. A primeira foi paga no dia 20 de agosto de 2009 e a última será em 20 de julho de 2017. Informo ainda que existem outros parcelamentos com a Eletrobras, aumentando ainda mais esta dívida. Chama a atenção do proprietário da construtora Bela Vista e secretário de Administração e Finanças, que faça o detalhamento dos pagamentos feitos e quais foram estes serviços. Cita nota fiscal 97, onde é feito o pagamento pela implantação de pavimentação poliédrica nos bairros Cruzeta, Bela Vista e Vila Boa Esperança, conforme o contrato número 256/2012, mas não especifica a quantidade de metros em cada bairro. Chama a atenção para a farra dos celulares na Prefeitura de Guadalupe, onde foram adquiridas junto à TIM várias linhas e celulares. A Prefeitura não pagou pelo uso destas linhas. Os débitos são de novembro de 2009 a novembro de 2011, totalizando R$ 14.049,75. E por conta deste débito, a Prefeitura estava no Serasa, sendo que este débito foi quitado em agosto de 2012. Lamenta a postura do prefeito em ter determinado a retirada do sinal da TV Meu Norte do ar, simplesmente porque seria apresentada uma matéria que não era de seu interesse. Com a palavra, a vereadora Surama Martins parabeniza a comunidade do bairro São Félix pelo início do novenário de São Félix. Manifesta sua indignação pela forma como o prefeito age dentro do município. Lembra que trabalhou ao lado do Allen na Câmara para a criação do projeto para a implantação do plano de cargos, carreiras e salário e do plano de saúde para os servidores. E hoje ele, como prefeito, não fez a implantação destes projetos. Comenta sobre as eleições. Cobra do secretário de saúde que chame a atenção de seus funcionários para que tratem melhor o povo. Lamenta que o senhor Mandia esteja agindo como se a Secretaria de Saúde fosse dele, pois a liberação para exames não pode sofrer discriminação, mas o senhor Mandia atende por cara. Lembra que durante a campanha eleitoral deste ano, a Rádio Guadalupe FM foi prejudicada, ficando impedida de transmitir o horário eleitoral, mas a justiça veio logo e a rádio, que o juiz julgou ser legal, foi multada pelo TRE Piauí. Lembra ainda do grande gasto para a reforma da Praça da Matriz, que custou quase R$500 mil e que hoje se encontra abandonada, assim como outras em nossa cidade. Justifica sua ausência na audiência pública da Terra Cal, por estar participando de um congresso em Fortaleza no mesmo dia. Com a palavra, o vereador Jesse James informa que, no fim da semana, esteve na zona rural do município e pôde perceber que, lamentavelmente, estradas já se encontram péssimas com apenas duas chuvas. Ressalta ter ficado surpresa ao saber que o prefeito havia permitido a inclusão da prefeitura no Serasa por débito junto à TIM. informou que nesta segunda-feira, dia 12 de novembro, esteve visitando os postos de saúde nos bairros Coqueiro e Vila Nova e verificou em loco que há, sim, falta de medicamentos para o povo nos postos de saúde. A presidente Ana Lúcia destaca que o Ministério da Saúde faz o repasse de recursos todos os meses ao município e a prefeitura não tem justificativa para a falta destes medicamentos e que ela mesma várias vezes cobrou do secretário e do prefeito uma solução para o problema. Informou que a licitação foi feita e que os balancetes mostram compras de medicamentos. Pergunta onde estão estes medicamentos. O vereador Jessi James lembra que o promotor de justiça quis fechar a Guadalupe FM e esqueceu de verificar irregularidades na Cidade de Luz. A Anatel veio à nossa cidade e levou o transmissor da comunitária. E agora o TRE multou esta mesma emissora em mais de R$58 mil. Lembra mais uma vez a necessidade de melhoria no Hospital Municipal Pedrina Silveira, que continua com muita sujeira, goteiras, baratas e formigas, quartos sujos e embora alguns funcionários atendam bem o povo, existem aqueles que insistem em tratar mal o povo. Com a palavra, o vereador Pierre informa que recebeu a missão de representar a Câmara Municipal na audiência pública promovida dia 7 de novembro pela SEMAR e Terracal, SEMAR, em nossa cidade, e que justificou as ausências dos vereadores Jessi James, Suran Martins e Doutora Lúcia, e registrou as presenças dos vereadores Amadeu Júnior e Ade, assim como do vereador eleito Alderico. Destaca a importância do momento para o desenvolvimento do município e que serão investidos aqui mais de R$1,5 bilhão, gerando 3.500 empregos diretos e 10 mil indiretos em Guadalupe e região. Mas disse que é preciso também que a prefeitura faça sua parte, investindo em educação, saúde e infraestrutura, pois sem isso o desenvolvimento não alcançará nosso município com a rapidez que o empreendimento projeta. Pedi novamente à gerência do Banco do Brasil em nossa cidade uma maior sensibilidade com relação a quem precisa realizar perícia, mas que não tem condições de sair de suas casas, sendo obrigados a ir ao banco e ficar dentro de um carro esperando pelo serviço de perícia, que o banco disponibilize uma pessoa para esse serviço, indo até a casa de quem necessita, ao invés de quem precisa, e não tem condições de ir ao banco. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior informa sobre os preparativos para a eleição dos membros do Conselho Municipal do Idoso no município e que havia sido eleita a comissão eleitoral composta por 10 titulares e 10 suplentes e que será presidida pelo servidor público, senhor Martinet. Destaca a grande participação popular na audiência pública e que vários pontos deste empreendimento foram colocados à população. Ressalta ter sido se reunido com o prefeito e a secretária de educação para que se possa elaborar um projeto para que Guadalupe receba cursos técnicos do que será utilizado neste empreendimento. E a Terracal foi procurada para isso e o projeto, após estar pronto, será levado ao secretário de Educação, Átila Lira. Salienta que é preciso haver uma política para se receber este crescimento previsto para os próximos anos, com ordem e segurança, pois Guadalupe é a mina dos olhos para que qualquer investidor daqui para a frente. Por isso é preciso planejar, informa que o prefeito procurou a Terracal para que seja formado uma parceria para a elaboração de um plano diretor para o município. E a Terracal se mostrou receptiva à ideia. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, comenta sobre a reunião para a eleição do Conselho do Idoso. Ressalta que procurou nos diários do município e não consta a publicação da lei do Conselho. Pede que a prefeitura cumpra a lei aprovada por esta casa, que o prefeito envie cópia das leis sancionadas para esta casa. O vereador Amadeu Júnior informa que a lei foi sancionada. A presidente Ana Lúcia disse que só precisa saber em qual diário foi publicado e fica aguardando. Comenta sobre a publicação do edital 01 sobre processo seletivo. Comenta sobre o decreto do aumento na carne bovina e outras. Pede o cumprimento da lei do Conselho do Idoso. O vereador Amadeu Júnior explica o edital sobre a eleição do Conselho do Idoso. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia encerrou a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? A ata aprovada. Pode dar prosseguimento.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 13 de novembro de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Data, 13/11/2012. Valor bruto, R$ 4.168,83. Competência, 10/2012.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura de mais alguns pedidos de autorização para legalização do terreno que entrou nesta casa hoje.
Ofício 257/2012, Guadalupe, 19 de novembro de 2012. Com o presente, vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pelo senhor Francisco Marcelino Silva Carvalho, requerendo que seja firmado o contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra 1, lote 11A, bairro Cruzeta, nesta cidade, que, em conformidade com o que dispõe a lei orgânica do município, o contrato a ser firmado entre a prefeitura e os requerentes depende da autorização legislativa, razão porque estamos enviando o requerimento com os documentos que o instrui para o devido parecer desta casa. Ofício 258, do senhor Manuel Geraldo Guerra, também pede, né, que esta casa aprove, pedindo esse requerimento feito, que o seu terreno está localizado na quadra 1, lote 7, bairro Bela Vista, nesta cidade. O ofício número 260/2008, também da senhora Josefa Costa Silva Brasileira, está pedindo essa autorização para que seja firmado o contrato de superfície referente ao seu terreno que está localizado na quadra 44, lote 29, bairro Centro, nesta cidade. Ofício número 261/2012, também da senhora Raimunda Lemos Ferreira, pedindo a contratação de superfície referente ao seu terreno localizado na rua B, lote 671, bairro Cruzeta, nesta cidade de Guadalupe. E o ofício número 262/2012, da senhora Iraneide Sobral dos Santos, também pedindo que seja firmado o contrato de superfície referente ao seu terreno localizado na rua F, quadra 3, lote 305A, bairro Cruzeta, nesta cidade. Esses foram os pedidos.
Deram entrada nesta casa hoje e que já estamos passando para a comissão de legislação, justiça e redação final para serem aprovados juntamente com os demais que já se encontram nessa casa. Neste momento, a pauta do dia foi encerrada. faremos a inscrição dos oradores. Solicito a presença do senhor Baiano. Pois não. Já fica, é. Eu pedi que lê só... Por isso que é preciso que seja apreciado um por um, não é? Indicação número 11/2012. Excelentíssima Presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, a implantação de casa de farinha nas localidades Ananás e Retiro. Gabinete do vereador Adecarto, em 19 de novembro de 2012. Justificativa: possibilitar a geração de emprego e renda aos moradores dessas localidades, fixando assim o homem no campo. Por solicitação do vereador Edivan Miranda, iremos repetir o nome das pessoas que deram entrada nesta casa hoje, pedindo essa solicitação e especificando a metragem do terreno, por favor, secretária. Nome, a localização e a metragem.
Não estava dentro, né?
Da senhora Josefa Costa Silva Brasileiro. Localizada seu terreno na quadra 44, lote 29, bairro Centro, medindo 15 metros por 45, totalizando 675 metros quadrados. Precisa falar os limites? Não, né? Da senhora...
Vem na frente, no processo.
Raimunda Lemos Ferreira. Terra, 13 metros... 15 metros de frente por 45 de fundos, totalizando 675 metros quadrados. Lote número 671, quadra 6, rua B, bairro Cruzeta. Senhora Raimunda Lemos Ferreira. Do senhor Manuel Geraldo Guerra. Residente na rua 7 de setembro, quadra 1, lote 7, bairro Bela Vista, medindo 19 metros de frente por 25 metros de fundo. Aqui não tem a totalidade. Aqui não tem nada, está no outro. Mas é 15 de frente. Hein? É. 475 metros quadrados. Do senhor Francisco Marcelino Silva Carvalho. Seu terreno está localizado na quadra 1, lote 11A, bairro Cruzeta, medindo 12 metros por 15, totalizando 180 metros quadrados. Da senhora Iraneide Sobral dos Santos. Seu terreno está localizado na quadra 3, lote 305D, bairro Cruzeta, medindo 15 por 45 metros,
totalizando 675 metros quadrados.
Neste momento, eu solicito à senhora secretária que faça a leitura do edital 01/2012, que diz respeito à eleição para os conselheiros do Conselho do Idoso do município de Guadalupe. Para, como o tempo da inscrição é de 19 a 23 e as provas já ocorrerão no dia 25, então eu estou, neste momento, autorizando a senhora secretária que faça a leitura desse edital para um maior conhecimento da população de Guadalupe. Em seguida, alguma discussão, se necessário for.
Comissão Eleitoral para a composição do Conselho Municipal do Idoso de Guadalupe. Edital número 001/2012. A Comissão Eleitoral, devidamente constituída de acordo com o artigo 23 da Lei Municipal número 403/2012, faz publicar o seguinte regulamento da eleição para a composição dos Conselhos Municipal do Idoso do município de Guadalupe, Piauí. Das disposições preliminares, a eleição para o preenchimento dos cargos de conselheiros do idoso, especificada na Lei Municipal número 403/2012, será regida pelas disposições estabelecidas no presente edital, da eleição do pleno e da inscrição das candidaturas. A candidatura é individual, sem patrocínio de partidos políticos. As inscrições serão efetuadas na Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social, situada na rua João Clímaco de Almeida, Centro, entre os dias 19 a 23 de novembro, no horário de 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, sendo vedada a inscrição por procuração. Somente poderão concorrer às eleições os candidatos e as candidatas que preencherem os seguintes requisitos. 4.1. Reconhecida idoneidade moral. 4.2. Idade superior a 35 anos. 4.3. Residir no município há no mínimo 3 anos. Conclusão do ensino médio ou equivalente. Estar no pleno gozo dos direitos políticos, bem como ter domicílio eleitoral na circunscrição do município de Guadalupe. Estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de conselheiro do idoso. Não possuir antecedentes criminais. Ser aprovada em prova objetiva de conhecimentos gerais sobre a Lei 10.741/2003 do Estatuto do Idoso. A idade mínima estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse. Submeter-se-ão à prova de conhecimentos os candidatos que preencherem os requisitos dos incisos 4.1 a 4.7. Para registro das candidaturas, serão exigidos os seguintes documentos. Requerimento à Comissão Eleitoral solicitando sua inscrição como candidato, comprovante de votação da última eleição, cópia autenticada do documento de identidade do CPF, certidão de antecedentes criminais. Fim do prazo de inscrições, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação dos inscritos à seleção dos candidatos aptos ao pleito. A contar do dia da publicação da reeleição dos candidatos, haverá um prazo de 2 dias para que sejam apresentados pedidos de impugnações. A impugnação poderá ser solicitada por qualquer cidadão residente no município de Guadalupe ou pelo Ministério Público e deverá ser apresentada por escrito, contendo fundamentação do pedido, especificação dos motivos e ser assinada pelo pelo solicitante. No quarto dia útil, após a publicação da relação dos candidatos, a comissão eleitoral reunir-se-á para deliberar sobre os pedidos de impugnação. A comissão eleitoral, imediatamente após ter deliberado sobre os pedidos de impugnação, notificará as partes, apresentada as justificativas e sendo deliberado sobre os recursos, a comissão fará publicar a relação dos candidatos que concorrerão ao pleito. Da prova, os candidatos relacionados serão submetidos a uma prova a ser aplicada no dia 25 de novembro de 2012, no prédio da Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social, a partir das 8 horas até as 12. Das 8 às 12 horas. Os candidatos deverão comparecer no local e horário designados para a realização da prova, munidos de documento de identificação, sob pena de exclusão do processo eleitoral. É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público ou particular. É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se apenas a realização de debates e entrevistas estabelecidas pela comissão eleitoral. Será cassada qualquer candidatura que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva ou vantagem de qualquer natureza, caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos e entidades públicas, realizar-se com abuso de poder econômico. Os candidatos poderão promover debates, seminários, palestras ou encontros em geral para esclarecimentos à população sobre os trabalhos que serão realizados pelos conselheiros dos idosos. Da votação. A votação será realizada no dia 2 de dezembro de 2012, das 8 às 14 horas, no prédio da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Podem votar na eleição dos membros do Conselho do Idoso os maiores de 16 anos, inscritos como eleitores do município até 10 dias antes da eleição. O voto será consignado em cédulas oficiais elaboradas pela Comissão Eleitoral e distribuídas pelas mesas receptoras no dia da eleição. Da mesa receptora. Cada mesa receptora será constituída de um presidente e de dois mesários, indicado pela comissão eleitoral. Não podem ser nomeados para as mesas receptoras os candidatos, seus parentes até segundo grau, ainda que por afinidade e cônjuge. Compete aos presidentes da mesa receptora receber os votos, manter a ordem, comunicar imediatamente à comissão eleitoral para deliberação quaisquer ocorrências que interfiram no bom desenvolvimento do processo eleitoral, autenticar as cédulas, zelar pela pontualidade do início ao término da votação, assinar a ata de eleição. Cada candidato poderá nomear um fiscal para cada mesa receptora. A inscrição do fiscal será efetuada pela comissão eleitoral no local da votação antes de seu início. Da apuração. A apuração será a comissão eleitoral no local da votação. Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem sinais diferentes que impossibilitem a identificação do candidato ou que não contenha rúbrica dos componentes da mesa receptora. A equipe apuradora comunicará imediatamente à comissão eleitoral para deliberação quaisquer ocorrências que interfiram no bom desenvolvimento do processo de apuração. Iniciada a apuração, a mesma não será interrompida. Cada candidato poderá indicar um fiscal para acompanhar o processo de apuração. A inscrição do fiscal será efetuada no próprio local de votação. Concluída a contagem dos votos, a mesa apuradora deverá expedir boletins constando o número de votantes, a votação individual de cada candidato, votos brancos ou nulos, assinar os boletins de apuração e encaminhá-los à Prefeitura Municipal para que proceda com os competentes atos de posse dos eleitos. Concluída a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral proclamará o resultado da eleição, mandando publicar os nomes dos candidatos e o número do sufrágio recebido. Os três candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais por ordem de votação como suplentes. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato de maior idade. Após a publicação do resultado da eleição, haverá um prazo de 3 dias para a apresentação de recursos à Comissão Eleitoral. Fim do prazo de apresentação de recursos, a Comissão Eleitoral imediatamente deliberará sobre os mesmos e notificará aos interessados as suas decisões, das disposições finais, as normas relativas às atribuições dos conselhos dos idosos, funcionamento, remuneração, suspensão e perda de mandato, acham-se contidos na Lei Municipal número 403/2012, que dispõe sobre a criação do Conselho do Idoso no município de Guadalupe. Os casos omissos na lei e neste edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. Guadalupe, 16 de novembro de 2012. Martinez Geone da Silva, presidente da Comissão Eleitoral.
Então a gente fez questão de fazer a leitura desse edital para chamar a atenção à população de Guadalupe, aos interessados que queiram participar da eleição que irá escolher os conselheiros, né? Através do, a inscrição será do dia 19 a 23 na Secretaria de Assistência de Trabalho e Desenvolvimento Social, das 8 às 12 e das 14 às 17. Os candidatos têm que ter esses pré-requisitos que já foi lido pela secretária, e a prova acontecerá no dia 25 e a votação no dia 2 de dezembro. Então, quero só chamar a atenção e pedir da Prefeitura Municipal de Guadalupe ou dos vereadores aqui presentes, se tem a relação, se tem o nome da Comissão Eleitoral. Só consta aqui o nome do presidente da comissão, o senhor Martinei. Então, eu gostaria de saber se tem essa informação. Então, pedir e solicitar da Prefeitura Municipal de Guadalupe que encaminhe a esta casa amanhã a relação da comissão, tanto do Poder Público Municipal como das entidades, serviços organizados no município de Guadalupe. Já estão necessitando com urgência dessa relação. Também quero chamar a atenção pelas pessoas que estão determinadas. E também chamar a atenção um artigo que está infringindo a lei. Quando do artigo da apuração do resultado da votação. Havendo empate na votação, será considerado eleito candidato de maior idade. A lei, que também chama a atenção que até o momento não tivemos a confirmação da publicação dessa lei. Nesta casa ainda não chegou nenhum diário dos municípios com a publicação desta lei, nem a publicação da comissão. Por esse motivo, eu estou solicitando da Prefeitura Municipal de Guadalupe que encaminhe esta casa amanhã cedo, em virtude das inscrições já ter sido iniciadas, a relação da comissão eleitoral, para que tenhamos conhecimento. E como também chamar a atenção para esse item, que diz que, havendo empate, vamos corrigir logo algumas pendências para mais tarde não termos problema na eleição. Né? Diz aqui que será considerado eleito havendo empate de maior idade. a lei que foi aprovada nesta casa e sancionada pelo senhor prefeito diz que a venda em partes será considerado que tiver maior grau de instrução. Permanecendo o empate, aí sim será o de maior idade. Mas, em primeiro lugar, havendo empate, será o desempate será pelo maior grau de instrução. Então, mais algum comentário?
Foi a que nós aprovamos.
Infelizmente, nós aprovamos. Passou por essa casa. A Constituição Federal, eu tenho pouco conhecimento, não tenho conhecimento total, mas pelo que eu entendo, não determina que havendo empate para cada certame, no meu entendimento, vereador José Mota, existe justamente um regulamento que já diz que é para regulamentar tais eleições, né? Independente do que a Constituição Federal. A Constituição Federal determina que em todo concurso, em toda votação, havendo empate prevalece a idade maior, eu não tenho esse conhecimento. Então, a lei foi discutida. Inclusive.
Deixa eu explicar um ponto.
Inclusive, vereador José Mota, essa lei foi bastante discutida, foi polêmica, houve discussão nessa casa no dia da sua aprovação, foi feita a leitura pela senhora secretária, então foi bastante argumentado. Então, para hoje, depois, a lei já foi aprovada, sancionada e publicada como é de conhecimento, é do nosso conhecimento, mas nós não temos a comprovação, porque, repito, até o momento nós não temos a publicação desta lei no Diário Oficial do município. Pois não, vereador Madeus Júnior?
Então, dois pontos. Sobre o item, não é o artigo, é o item 13.8, quando ele fala que havendo empate na votação será considerado eleito o candidato de maior idade, aqui eu tomo por base a lei eleitoral. A lei eleitoral é quem determina essa situação. Havendo choque entre a lei municipal e a lei do edital, alguém se sentir prejudicado pode impugnar o edital, pode fazer um recurso, e assim vai ser feita uma avaliação em todos os casos omissos ou contraditórios pela própria comissão eleitoral. Com relação à questão se houve ou não a publicação, eu chequei a informação, o setor de publicação do município, e a informação que eu tenho é positiva. Foi feita sim a publicação. Apenas eu penso que no momento o edital da publicação ainda não chegou aqui nessa casa, mas que foi feita a publicação, foi feita sim. O prefeito sancionou e a lei foi publicada.
Para tirarmos a dúvida e a conclusão, só saber qual foi o dia que foi a publicação no Diário do Município.
Eu já solicitei ao setor de publicação do município e eles mandarão para cá amanhã.
Por não. Então, mais algum entendimento sobre a eleição dos conselheiros do Conselho do Idoso? Também gostaria só de chamar a atenção o horário da votação, de 8 às 14 horas. No meu entendimento, foi um horário muito resumido, né? Tendo em vista que o voto é facultativo, mas tendo em vista que temos mais de 5 mil eleitores, informação, mais de 5 mil eleitores no município de Guadalupe, não podemos prever se vai votar 1.500, 2.000 ou só 100 pessoas. Então, neste momento, também eu faço essa ratificação, colocando este horário aqui, muito resumido, de 8 às 14 horas para a votação. Esse horário aqui devia ter sido mais estendido, tendo em vista que o município de Guadalupe tem mais de 5 mil eleitores.
Na verdade, são 6 mil, aliás, são 8.373 inscritos.
Inscritos.
Agora, estima-se, pelo que foi visto na eleição do Conselho Tutelar, que mais ou menos 20% ou no máximo 30% desse eleitorado é quem vai comparecer. Primeiro porque o voto não é obrigatório neste caso. neste caso, e somente aqui e na eleição do Conselho Tutelar, o voto é facultativo, não é obrigatório. Então, estima-se que, levando-se em conta o número de presentes do Conselho Tutelar, para a eleição do Conselho Tutelar, estimou-se aproximadamente entre 20% e 30% do eleitorado de Guadalupe, o que equivaleria a algo em torno de 1.700 a, no máximo, 2.500 pessoas que irão votar. Então, considerou-se razoável o prazo das 8 às 14, salvo engano, são 6 horas. Então, a comissão considerou razoável esse prazo, porque para votar em torno de 2.000, 2.500 pessoas, com certeza dá tempo.
Foi não. Mais algum comentário?
Só uma pergunta, vereador. Em relação a funcionário público, é permitido?
Qualquer pessoa que é eleitor de Guadalupe e que preenche os requisitos, pode. Agora, se for funcionário público, seja comissionado, seja contratado, seja efetivo ou concursado, ele terá que optar ou pela vantagem do salário do conselho ou pelo salário da função que ele exerce.
Mas ele não vai ser obrigado a exercer o cargo?
Ele não poderá acumular as duas funções.
Tudo bem.
Pode escolher. Ele tem que abrir mão de uma.
Esclarecimento do vereador Jesse fez agora é importante. Também já foi perguntada esse respeito. O servidor público municipal que tiver aptidão, que desejar participar como membro, né, como candidato a ser escolhido pelo povo de Guadalupe a ser conselheiro, ele poderá participar. Sendo eleito, ele irá exercer o mandato de conselheiro, né? Ele será afastado do seu cargo que está exercendo no momento como servidor público, irá exercer a função de conselheiro municipal e também poderá optar pela remuneração. Ele terá o salário de conselheiro ou o dele mesmo, que ele já é servidor público. Então, não existe nenhuma restrição, qualquer servidor público poderá participar deste evento.
Só para esclarecimento, vereador Amadeu, das pessoas que estão nos ouvindo, e para melhorem, eles irem preparados para a inscrição. Esses pré-requisitos, todos eles vão ser vistos antes no ato da inscrição, questão de idade, de residência. Toda essa documentação vai ser pedida no ato da inscrição.
Exatamente.
Se não cumprir
os requisitos que estão previstos.
Já nem inscrição não faz.
Que estão previstos entre os itens 2 e 4. E 4.8, e 4.7, eles não farão inscrição. Por exemplo, se ele não levar certidão negativa de antecedentes criminais, que ele pode pegar lá no setor de distribuição do Fórum de Guadalupe, ele já não vai poder se inscrever. Então, aqueles que são interessados já vão imediatamente ao setor de distribuições dos feitos criminais do Fórum de Guadalupe e tirem a sua certidão negativa. Se não levar a certidão, ele não poderá se inscrever. Obrigado.
Mais alguma dúvida? Então, os interessados, procurar a comissão eleitoral, através do seu representante, o presidente, senhor Martinei, na Secretaria de Assistência e Trabalho do município de Guadalupe. Então, todas as pessoas interessadas, procurem para tirar suas dúvidas, fazer suas inscrições e estudar, né, para fazer a prova. Em primeiro lugar, tem que passar nesta prova. Então, as inscrições neste momento estão abertas. Quem gostaria de usar da palavra, comunicar aos senhores vereadores que temos dois projetos nesta casa de grande importância: o orçamento do município de Guadalupe e a revisão do PPA. Então, já comunico aos senhores vereadores que nos organize, principalmente a Comissão de Legislação e a Comissão de Finanças, para que nós apreciemos e votemos o orçamento e a revisão do PPA. Foi mandada inversa, né? Mas que
pela legalidade, primeiro iremos votar o PPA, em segundo lugar o orçamento. A prefeitura não, a prefeitura primeiro mandou o orçamento e depois é que mandou o PPA. Mas a votação nesta casa será, em primeiro lugar o PPA, em segundo o orçamento. Lembramos, mais uma vez, os presidentes e os responsáveis pela comissão, os pareceres e já as emendas que já encontram na secretaria desta casa. Algum vereador que desejar fazer emenda, que providencie para que o parecer da comissão já saia com as emendas. Neste momento, algum vereador gostaria de usar a palavra? Ouvindo a TV Senado hoje e através do jornal Meu Norte também, que esta casa recebe agora à noite, lendo a reportagem, Senado premia jovem que conquistou o concurso. Então, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, eu quero, neste momento, parabenizar o jovem Rodrigo de Brito Sá, piauiense. Mais uma vez, um piauiense nos orgulha. O Rodrigo de Brito Sá foi o terceiro colocado no concurso que o Senado promoveu para a realização do jovem Senado, né? O jovem que vai participar. Quero também chamar a atenção e pedir ao senhor prefeito, à secretária de Educação, que veja que o nosso município tem uma lei, a lei que já foi aprovada por esta casa, que já foi sancionada pelo senhor prefeito, que diz respeito ao vereador Mirim. Então, eu quero, neste momento, parabenizar Rodrigo de Sá Brito. Ele é um jovem piauiense que conseguiu o terceiro lugar entre 27 jovens representando toda a federação dos estados do Brasil. Então, ele é estudante da unidade escolar José Alves Bezerra, da cidade de Monsenhor Hipólito. Então, Rodrigo, mais uma vez, a Câmara Municipal de Guadalupe se sente honrada de a gente ter mais um piauiense orgulhando o nosso estado. Ganhou em terceiro lugar e hoje está representando o estado do Piauí no Senado, através do programa Jovem Senador. Então, a gente fica muito feliz, fica alegre e a gente, no próximo ano, com fé em Deus e com a boa vontade dos administradores do nosso município, também nós vamos ter a nossa Câmara, a Câmara dos Vereadores Mirim, funcionando também aqui, dando essa oportunidade para os jovens de Guadalupe. Então, neste momento, são as minhas palavras de parabenizar o jovem Rodrigo de Brito Sá, representando o nosso estado em Brasília, no Senado Federal. Algum vereador que gostaria de usar da palavra neste momento? Com a palavra, o senhor vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público presente, ouvintes da 97,5, ligados, sintonizados na zona rural e na zona urbana do nosso município. Meu boa noite. Primeiro eu quero fazer requerimentos verbais ao senhor prefeito, que faça, aproveite essa firma que chegou recentemente no nosso município, a fim de fazer a recuperação asfáltica Guadalupe, a Jeromeia, que faça também, busque esta firma, formas para que faça também a recuperação asfáltica da Vila Boa Esperança, este bairro que é tanto necessita da recuperação daquelas ruas. Quero pedir também ao senhor prefeito o calçamento que venho tanto pedindo, calçamentos no bairro Bela Vista, o calçamento da Rua do Meio, o calçamento da rua do nosso amigo Picoense, a do nosso amigo João Batista, da nossa amiga Joana, que o prefeito se sensibilize e faça, traga, presenteie aquelas ruas, aqueles moradores, o calçamento. Quero também pedir ao prefeito a recuperação da estrada do projeto, para que abrace a CIP, ao presidente, para que busque este benefício, para que nossos amigos irrigantes possam ter uma estrada, para que facilite o trajeto dos trabalhadores irrigantes no nosso município. Quero também pedir que o prefeito faça uma quadra de esporte no povoado Salinas, a fim de proporcionar o maior desempenho de atividades físicas àqueles moradores da zona rural. Eu tenho andado em cidades até menores do que Guadalupe, cidades tiveram a alegria que algumas localidades na zona rural receberam a quadra de esporte. Por que não, Guadalupe não tem estrutura? Tem sim. Então peço aqui, encarecidamente, o prefeito que dê de presente ao povo da zona rural uma quadra de esporte, de preferência no povoado Salinas, para facilitar o empenho, o desempenho daqueles moradores necessitados na hora da atividade física. Quero pedir também ao senhor prefeito uma academia pública na Praça Nossa Senhora de Guadalupe. Uma praça bonita, onde tem gramas, flores, jardins. Mas aí a gente sabe da dificuldade que é a manutenção de uma grama, a manutenção de uma planta. Se você parar e analisar, vamos olhar para o SAMU. O prefeito iniciou gramas, flores, mas secaram, murcharam e se acabou. Na entrada da Belém também, o prefeito quis fazer uma coisa bonita, que foi plantar gramas, plantas, e também se acabou. Aí onde nós estamos olhando, em nossa frente, uma praça bela, no centro de nossa cidade, nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, matos tomando de conta daquela grama. Onde comparamos, na entrada da Belém, aquele minúsculo canteiro, o prefeito não teve capacidade de dar manutenção. Imagina uma praça desta. Então vamos tirar, se for necessário, uma parte daquela grama, daquele jardim, e vamos adequar uma academia para que aqueles idosos que fazem caminhadas possa ter uma academia para o início e o fim de seus exercícios, tanto os adultos, os idosos, mas também os jovens do nosso município. Vim esta noite apenas para fazer requerimentos, falar da minha vontade, que é de fazer o melhor ao nosso povo e à nossa comunidade de Guadalupe. Boa noite.
Mais algum vereador a usar a palavra? Ninguém vai, não? Com a palavra o senhor vereador Pierre.
Cumprimento a mesa diretora, pessoal da zona rural, pessoal do sítio Santa Isabel, Mané Noleto, mais minha amiga Maria, meu amigo João Otaviano, senhora Salomé, compadre Mané Lapa e a comadre Zumira, presidente do bairro Coqueiro. Cumprimento os comunicadores sociais, Daniel Mendes e Euclides, meu amigo Chico Dedé, Demerval no Coqueiro. Cumprimento os irrigantes, pescadores, trabalhadores rurais, meu amigo Vitor Alves, Lourdes Campina, enfim, todos aqueles que nos assistem e nos escutam em todos os quadrantes da nossa cidade. Hoje é uma data muito importante. Não sei se as escolas municipais alertaram para a importância desta data, uma data cívica, Dia da Bandeira. Não sei se o Poder Executivo e os outros poderes hastearam a bandeira. Nós estamos perdendo o patriotismo e o civismo. Amanhã, todos os vereadores e toda a população que nos escuta, vai ser o dia da consciência negra, dia do negro. Muita gente discrimina, mas a cor da pele não importa. O que importa é a cor do sangue, e todo sangue é igual, é vermelho. Aqui nós temos na cidade pessoas que ocuparam uma senda no progresso da cidade, pessoas que se destacaram, a exemplo do Dr. Deus e outros pretos. Também considero-me preto, não me considero moreno, mas quero também aqui falar de uma reunião que aconteceu aqui nos primeiros dias do mês de novembro, onde a AGESPISA de Teresina veio até o nosso Palácio Legislativo, proferiu uma reunião para construção, reforma e ampliação da nossa rede de esgotamento. E também uma estação de tratamento de sólidos, de dejetos sólidos. Os vereadores não estavam, eu vim só. Eu acho que os vereadores não sabiam. Eles disseram que anunciaram, colocaram carro de som na rua. Não tenho certeza. Eles não ficaram satisfeitos. Inclusive, a doutora criticou, porque os presidentes de associações, os quais foram convidados via ofício, também mensagens veiculadas em carro de som. Mas aqui estava a nossa secretária de educação e outras pessoas, inclusive grandes forças sociais, orientadores educacionais, professores e tudo. A nossa presidente estava viajando com a vereadora Surama e o vereador Jess. Mas o que eu quero dizer é que virão mais despesas para nós. O Brasil já ocupa no ranking mundial o segundo degrau de carga tributária. Nós, doutor Amadeu, pagamos 5 meses dos 12 meses que trabalhamos. É muito dinheiro, Manelapa. De 12 meses que o brasileiro, 12 meses, um ano, ele tira 5 meses de salário só para pagarmos impostos. O açúcar, quem não sabe o preço real de um açúcar? Quem não sabe o preço líquido de 1 quilo de açúcar? 1,25. Mas nós pagamos 2,75. A gasolina são R$1,85. Nós pagamos em Guadalupe 3,7. Mais de R$3. O sal, que é R$1 e pouco, o preço certo era para ser apenas 55 centavos. Mas aí a AGESPISA, a qual nós respeitamos, está aí trazendo mais carga tributária para nós. Estão garantindo uma melhor garantia, aliás, uma melhor qualidade de serviço, inclusive a despoluição ou a não poluição do Rio Parnaíba, porque eu também sou contra jogar esgoto ali nas imediações à jusante da captação. Outro problema, além do crescimento aqui, Jacijame, e dos seus projetos, que são importantes, eu também faço muitos projetos, inclusive alguns que o prefeito já aprovou, eu agradeço, alguns funcionando na cidade, projetos do Pierre muito importantes na cidade, já publicados e com a devida sanção do executivo. Mas aqui eu quero que a nossa presidente e ou presidenta nos traga, pelo menos oficialize o nosso secretário de Agricultura, Juvenal Del Montes de Araújo, caso ele possa vir até aqui para esclarecer alguns assuntos de relevância e de interesse da população, pois as bolsas famílias existem em todas as cidades do Brasil, bolsas escolas, bolsa verde, até a bolsa chuteira existe, que é de R$3.000, aliás, bolsa atleta, de R$3.000 a R$15.000, e aqui os agricultores calejados, sofridos, perseguidos, digamos assim, pelas catástrofes e pelos intempéries da natureza, os agricultores, não só de Guadalupe, mas da região Nordeste em peso, já choram, clamam por chuva. Antigamente nós tínhamos a seca verde, hoje nós temos, Euclides, a seca seca. Já morrem mais de 500 mil animais no nosso estado, a metade do rebanho. E as pessoas passando fome já em muitas cidades. Muitos agricultores e criadores já vendendo a metade do rebanho para comprar alimentação, ração balanceada, para escapar a outra metade. Outros vendendo o prato de comida, vendendo o almoço para comprar a janta, ou vendendo o almoço e a janta para comprarem alimentos para os seus animais. Faz pena. Aqui, Juvenal, não é crítica. Juvenal, qual respeito muito, o nosso secretário de Agricultura, que a nossa presidente, com a sua competência, faça, aliás, peça que ele venha até aqui, não digo nem reivindicar, mas vamos falar com ele para vir até aqui, falar sobre o auxílio emergência. Isto foi uma pergunta que foi feita ao nosso locutor, que é quem marca presença, passar uma mensagem, porque Guadalupe não tem o auxílio emergência. E aqui eu peço encarecidamente, Juvenal, que venha até este Palácio Legislativo fazer algumas explicações e mostrar o plano de ação de Guadalupe e as políticas públicas voltadas para os agricultores e trabalhadores rurais. Quero aqui desfazer este discurso, também justificando a ausência do meu amigo João Ricardo, pediu-me para eu dizer que ele está na Itália com a sua mãe, está em outro país, esfriando a cabeça. E despeço-me deixando meu abraço para minha esposa Soli, que está em Teresina, e meu amigo internauta Georgiano Neto. Fica aqui o meu abraço fraterno para todos.
Mas
Mas algum vereador que gostaria de usar a palavra nesta noite? Nenhum vereador mais irá usar a palavra? Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, um pouco rouca hoje. Colegas vereadores, amigo Euclides, seu Manel, e os amigos ouvintes das localidades da zona rural e da nossa cidade que estão sintonizados nesta emissora. Venho a esta tribuna para convidar a todos os irmãos guadalupenses da Igreja Católica que está se aproximando o dia do novenário e da grande festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, ontem, após a missa, houve uma reunião com o nosso pároco Frei Eulálio, e ele está pedindo que cada irmão, que cada bairro mobilize o seu bairro para este grande novenário, para esta grande festa. Então, nesta oportunidade, como uma pessoa católica que sou, uma irmã, estou aqui transmitindo a todos os ouvintes, fazendo este pedido, que cada coordenador de cada bairro faça o convite, que faça suas reuniões, as suas mobilizações, para que nós possamos comemorar juntos esta grande festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que iniciará dia 2 de dezembro. Na próxima oportunidade, trarei a programação deste evento, desta festa. Quero também aqui fazer novamente, repetir o meu pedido ao secretário de saúde, que veja com os bons olhos a questão da falta de medicamentos nos postos de saúde, a falta de atenção no momento do transporte a levar as pessoas doentes a Teresina, a conseguirem os seus exames a serem realizados na nossa capital. O que está acontecendo, amigos ouvintes, é que as reclamações, cada dia que passa, está aumentando. A nossa população é uma população carente, nós somos sabedores disso. O nosso povo é necessitado. Vai à Secretaria de Saúde para pedir, para marcar ou um exame, ou para pedir um transporte, e os funcionários que estão exercendo hoje um cargo de confiança, que estão lá para solucionar e para resolver o problema desse povo, simplesmente estão maltratando as pessoas, estão insultando, estão fazendo deboche, que só a partir do próximo ano. Aí eu pergunto, nós ainda estamos em novembro, amanhã, 20 de novembro. Temos ainda 10 dias para concluir o mês de novembro e 31 dias do mês de dezembro. E esse povo, quem é que vai dar assistência à população da nossa cidade? Será que o povo de Guadalupe tem que procurar o Maranhão, ou lá Floriano, ou Porto Alegre, para fazer um exame? É não, amigos. O povo de Guadalupe tem que procurar a Secretaria de Saúde aqui em Guadalupe. E quem tem que ofertar esses exames, os medicamentos, o transporte, é quem está à frente hoje da prefeitura. E é o nosso prefeito. O prefeito que conseguiu sua reeleição, que tem que mostrar trabalho, que tem que realmente mostrar à nossa população como anda a saúde de Guadalupe, como está os postos de saúde da nossa cidade. E é importante, presidente, é importante você que me ouve neste momento, você que tem um cargo de confiança nesse município, ao prefeito que foi eleito, a nós vereadores que fomos reeleitos, que tenhamos essa consciência. Nós só estamos garantidos 4 anos. Por quê? Próximos prefeitos virão, próximos vereadores virão, próximos secretários virão. Então, não vamos perseguir ninguém, não vamos humilhar ninguém. A prefeitura não é do Allen, a Câmara não é da vereadora Surama, a Secretaria de Saúde não é do secretário Paulo nem do seu Mandi, não. É do povo. E esse povo é quem nos elege, é quem escolhe seus representantes. Então, vamos realmente tratar o povo como o nosso povo merece. Vamos realmente oferecer ao nosso povo o que o nosso povo precisa. Então não vamos perseguir ninguém, prefeito Allen. Vossa Excelência está sendo prefeito, foi reeleito. Para que perseguir ninguém? Para que viver aí amedrontando as pessoas, dizendo: os meus adversários agora vão saber quem é o prefeito Allen? Esse recado é para quem? Porque jamais, senhor Allen Mouzinho, me intimidarei. Jamais, prefeito Allen Mouzinho, eu mudarei o pensamento que eu tenho da sua pessoa. Jamais eu mudarei a percepção e a certeza que eu tenho das suas ações, do que realmente Vossa Excelência faz e diz, e quer pregar ao povo o que realmente Vossa Excelência não é. Mas eu tenho que aceitar, porque a vereadora Surama simplesmente só tem direito de escolher o vereador que foi a mim e o prefeito que eu tive a minha opção. Só tem um voto. Eu não posso eleger ninguém. Eu dou a minha parcela de contribuição, mas fico indignada quando eu vejo várias pessoas me procurar e dizer: ah, o prefeito agora diz que os adversários dele agora vai saber quem ele é. Prefeito, Vossa Excelência vai passar, só tem mais 4 anos. Então procure deixar algo de bom em uma obra, em uma ação, o que realmente você quer ofertar pela saúde do nosso município, pela educação do nosso município. Vamos pensar grande. Guadalupe está crescendo, Guadalupe vai desenvolver cada dia mais, e eu, como educadora, como a professora efetiva do nosso município, sei que a educação de Guadalupe precisa mudar. A educação de Guadalupe tem que investir mais, valorizando os seus professores, os profissionais, não só dentro da área da educação a que eu faço parte, mas vamos valorizar os profissionais da saúde. Cadê o plano de carro, carreiras e salário? Foram quantos e quantos anos nós não batemos nessa tecla, que já tinha sido passado por várias assessorias jurídicas, que viria grandes vantagens a esses servidores. Então, tenha consciência, prefeito nenhum consegue administrar uma cidade sozinho, nem nós que somos dona de casa não conseguimos administrar a nossa casa sem um auxiliar, a não ser que a dona de casa tenha uma exclusividade plena para ser só dona de casa, para lavar, passar, cozinhar, limpar. Porque quem tem outros afazeres precisa de uma doméstica. É que nem um prefeito. Então vamos dar oportunidade a quem realmente precisa e quer realmente ajudar. Vamos acabar com essa falta de consideração, de humanidade. Só é atendido hoje na Secretaria de Saúde se realmente o funcionário que lá está ficar sabendo que aquela pessoa é eleitor do prefeito Ali. E aí? Será que esse dinheiro, essa verba que vem do governo federal, está especificada que é exclusivamente para os eleitores do prefeito que foi eleito? É não. Então estou aqui defendendo esse povo, e precisamos nos unir para que o nosso povo não seja massacrado. O nosso povo está aí sofrendo, não tem ajuda para se realizar um exame, não tem se ajuda no momento que quer um transporte pessoa está doente, tem que ir a Teresina, vai ter que esperar janeiro chegar para ir? É muito engraçado. Aí eu me questiono, presidente Ana Lúcia, será que os recursos vão deixar de entrar no, nas contas da prefeitura? Esse meu questionamento. Então é importante que tenhamos essa consciência. Ninguém é dono de nada. A vereadora Surama está passando uma temporada aqui neste palácio. Todos nós temos que ter a consciência de querer deixar algo que faça, algo que marque, que faça o melhor para aquelas pessoas que acreditam, para aquelas pessoas que trabalham, que lutam e que depositam um voto de confiança em alguém, porque no momento que aquela pessoa precisar, ela sabe a quem vai recorrer. E você, na medida do possível, vai tentar resolver e solucionar esse problema. E eu sei o que é ser vereadora de oposição. Eu estou concluindo quase 8 anos que eu não tenho ajuda da prefeitura de uma cibalena vencida. Eu sei o que é isso. Estou disposta a encarar mais 4 anos. Mas ao lado de todos aqueles que conhecem meu trabalho, que acredita na minha pessoa, que confia na minha pessoa. E é por isso que estou aqui, pedindo a todos que estão aí, com seus cargos de confiança, que estão aí com o poder na mão, que não tenham e não achem que o poder vai ser eterno, não. Tudo passa. Os funcionários têm que estarem livres para escolher seus representantes, porque o prefeito Allen vai passar mais 4 anos, depois vai vir outro. E a vereadora Surama continua sendo professora efetiva do município. E eu tenho meu poder de decisão. Então isso eu estendo àqueles que realmente deram um voto de confiança, muitas vezes por opressão, por necessidade, por precisão, muitas vezes sabendo que não era a melhor opção, mas que estava precisando e que está precisando desse emprego. Mas que tudo passa. Vamos acreditar que ao longo dos anos as coisas possam mudar, e acredito que mudanças virão. É um processo lento, mas muitas coisas já estão mudando. E o meu propósito, o meu desejo, a minha vontade é estar aqui, se Deus permitir, ao lado de todos os que foram reeleitos, ao lado do prefeito, que eu não votei, mas que irei contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento de Guadalupe, no que estiver ao meu alcance. Estando ao lado dele, nas coisas que ele estiver correto, mas também estando ao lado do povo no momento de defender e de buscar o direito daqueles que acreditam e que votaram na minha pessoa. Então, eu quero pedir permissão e pedir desculpa aos colegas vereadores que irão usar da tribuna após a minha pessoa, que tem um compromisso agora lá no bairro Vila Nova. Hoje está festejando o 8º dia do festejo de São Félix, e eu tenho um bingo lá agora, tenho um compromisso, estarei me direcionando ao bairro São Félix, na casa da minha amiga Elvina. Então, aos colegas que vão usar a palavra, não vou poder estar aqui, peço minha desculpa, até a próxima oportunidade, boa noite e obrigada por esta oportunidade.
Por não ser algum vereador que ainda gostaria de usar a palavra? Então, vai. Com a palavra, senhor vereador Amadeu Júnior.
Ainda com relação à eleição do Conselho do Idoso, eu gostaria de chamar a atenção da população de Guadalupe e repetindo que as inscrições já estão abertas, começou hoje e vai até o dia 23, das 8 ao meio-dia, das 14 às 17, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Olha só, é importante a gente debater sobre essa questão e chamar a atenção das pessoas, de um lado, os interessados a concorrer para o cargo de conselheiro do idoso do município de Guadalupe, e de outro lado, toda a população de Guadalupe, que são eleitores, para que participem no dia 2 de dezembro, domingo, para que exerçam a sua função de cidadão elegendo então os conselheiros. Eu quero dizer que amanhã, a partir das 10h30, eu estarei na Rádio Cidade Luz para falar, divulgar, debater, interagir, tirar dúvidas sobre este projeto, sobre o edital, sobre as inscrições. Então, quem está nos ouvindo pode sintonizar na 104 amanhã, a partir das 10h30, que eu estarei lá no programa do Gleice Fernandes, falando sobre o Conselho do Idoso, conversando com a população, dizendo da importância e tirando as dúvidas que porventura surgirem de cada cidadão. São essas as minhas palavras, encerro por aqui.
Com a palavra o senhor vereador Adê Carleton.
Quero nessa oportunidade saudar a presidente desta casa, vereadora Ana Lúcia, os demais colegas, também os auditorianos que estão aqui, seu Manuel Lapa, que nos prestigia com a sua presença. Mandar um cordial boa noite aos ouvintes da 97.5, também aqueles internautas que estão aí nos ouvindo por esse meio de comunicação tão ágil e eficiente e que cobre uma grande massa hoje, sem dúvida, é a internet. Quero glorificar e exaltar o Criador dos céus e da terra por mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa noite e dizer que estamos finalizando o mandato de 4 anos, estamos praticamente no final, e observando os acontecimentos neste mandato, vereador Amadeu, nós vimos e podemos entender, e é uma realidade na cidade de Guadalupe, que muita coisa mudou. E mudou para melhor. Não há como tampar o sol com a peneira. Há deficiências. Há deficiências na saúde, na educação. Há deficiências concernente ao trabalho na zona rural. Isso é normal. Porque nenhum prefeito, até hoje, conseguiu resolver 100% dos problemas de um município, como também nenhum dono de casa consegue resolver 100% dos seus problemas. Isso é uma verdade. Mas com esforço e trabalho, isso nós vemos que tem um reconhecimento da população de Guadalupe, e eu acredito, vereador Pierre, que as coisas vão melhorar mais ainda por tudo que está acontecendo no nosso município. Um exemplo, essa indicação que fiz hoje, direcionada à zona rural, um pedido daquela população, dos moradores daquelas localidades ali, Ananás e Retiro, de uma casa de farinha, é um meio de beneficiar mais ainda a zona rural, porque a nossa zona rural já está com sua boa parte das estradas vicinais bem melhores. Falta pouca coisa para se concluir. A nossa zona rural, hoje, vereador Pierre, e isso é uma verdade, nós moramos em Guadalupe, crescemos aqui, vivemos aqui há muito tempo, sabemos que hoje tem água e energia. Então, isso tudo é procurando melhorar a vida do homem do campo, facilitar as coisas. O problema da seca, das dificuldades estão aí, mas já há uma melhora nesse sentido. Precisamos fazer mais. Isso é uma verdade. Então, o intuito dessa indicação é de fazer um projeto piloto ali naquela comunidade, gerando emprego e renda para aquele povo, no beneficiamento da mandioca e de seus derivados, para gerar emprego e renda. Isso é uma realidade, vereador. A zona rural melhorou. Na saúde, a deficiência sim há. Mas nós já tivemos períodos tenebrosos aqui na saúde. períodos piores e difíceis, e com muita luta e esforço, nós vemos que a saúde em Guadalupe é uma realidade, não estou mentindo, e nem tenho necessidade de mentir, e nem quero mentir, é uma verdade, melhorou muito. Porque eu olho para os municípios, vereador Amadeu, vizinhos aqui, e vejo que a saúde de Guadalupe fica sobrecarregada, porque a população desses municípios vizinhos vem para cá, para ser atendida aqui. Isso quer dizer que aqui está tendo algo mais para oferecer do que o município circunvizinhos. Eu olho para os municípios circunvizinhos, nas nossas proximidades, e não vejo nenhum disponibilizar um carro, comprar um carro, como o prefeito Allen fez, e colocar à disposição para ir para Teresina todos os dias, de domingo a domingo. É bem verdade que seria preciso, não era nem um dublô, vereador Edivan. Na realidade, para suprir a necessidade, só se fosse um boy de 737 que leva 400 e tantas pessoas de uma vez só. Aí sim, mas está distante da nossa realidade financeira. Está distante isso. Eu acredito num trabalho feito dentro das possibilidades normais. Eu acredito num trabalho feito dentro dos limites financeiros, dentro do orçamento, dentro da realidade do município, e não dentro de ilusões. Essa é a maneira que o prefeito Allen tem trabalhado. Há falhas, há. O secretário de saúde está correndo atrás para corrigir essas falhas. O prefeito está correndo atrás. A equipe que trabalha com o secretário de saúde, todos nós conhecemos e sabemos do compromisso daquela equipe, do compromisso do Mandi, do compromisso da Luélia, que marca os exames. Nós sabemos que é sobrecarregado o CERAS, o Centro de Referência da Saúde, é sobrecarregado, porque é todo município do Piauí corre para lá. E hoje, infelizmente, no nosso país, só tem duas saídas. Ou você tem um plano de saúde para ser atendido em três saídas. Ou você tem o dinheiro para ser atendido imediatamente, ou você tem um plano de saúde, ou você vai esperar pela ação do governo estadual, federal e até mesmo pelo municipal. Infelizmente é assim. E eu digo mais, o Brasil está mais adiante do que muitos países vizinhos nossos. Muitos. E o que eu vejo aqui em Guadalupe é uma melhora. Educação, vereador Amadeu Júnior. Está sendo construída aí a escola agrotécnica. Já tem a previsão feita a doação do terreno para o Cefet. Como é que essa educação está melhorando? Tem que se investir no funcionário? Tem que se investir. Tem que qualificar. Tem que principalmente remunerar. Mais ainda, mais dentro das possibilidades do município. O plano de cargos, carreiras e salários. Todos nós vereadores que estamos aqui, tenho certeza que queremos que isso aconteça. O prefeito Allen quer que isso aconteça porque ele teve a coragem de lançar esse desafio. Mas a coragem, se não tiver como pagar, tiver só a coragem, não vai resolver. E eu sou de acordo de que não faça, se não for pagar. Por isso que as contas da prefeitura estão organizadas. Porque estão sendo feitas as coisas com os pés no chão. E eu acredito, vereador Pierre, que esse problema da água em Guadalupe, que nós conhecemos muito bem, se eu não me engano, foi eu, o vereador Edivan, e o vereador João Ricardo, estivemos em 2009, lá na captação da Gespisa, lá na 140, com a equipe da Gespisa, onde aquela equipe olhou, analisou, e foi já constatado o que a gente já sabia, que é necessário uma ampliação, necessário um aumento da captação, pois aquela captação que hoje existe foi feita há muitos anos atrás e a população já cresceu, então não está dando para atender. Não está dando para atender, pois não, vereador? E vem crescendo e vai crescer mais ainda, essa é a realidade. Então hoje nós já temos que pensar, o governo do estado já tem que pensar em fazer uma captação para 40 mil habitantes que suporte isso, nem que não use tudo agora, mas fica a reserva, quando precisar, vai ser usado. Essa empresa, vereador Gerson, que chegou para fazer o asfalto, o governo do estado já deveria fazer essa pista mais larga, porque o tráfego de caminhões, carretas, ônibus, de todos os tamanhos para o nosso município, vai aumentar. E essa estrada é perigosa. Então, como é que eu vou dizer que o município de Guadalupe não melhorou? Melhorou em todos os aspectos. Talvez não tenha melhorado para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que a população carente está sendo atendida dentro dos limites possíveis, o que o município pode oferecer na sua totalidade. E o que não está sendo oferecido, eu tenho certeza que a secretária de educação, o secretário de saúde, o prefeito Ali com a sua equipe tem compromisso e responsabilidade. E aquilo que não está acontecendo ainda, vai acontecer. Teve pessoas, vereador Zé Mota, que passaram 30, 20 anos aí no poder, nunca se preocuparam em fazer o que está sendo feito hoje. Se você passar na porta da prefeitura hoje, vereador Edvan, lá tem um ônibus novo, zerado, outro, que chegou para melhorar o atendimento aos alunos do município de Guadalupe. Eu acredito que tenha sido através de convênio, acredito que sim. Eu não observei o que está escrito na lateral do ônibus. Pois não, vereador Zé Mota. Vereador Zé Mota disse que vai chegar mais dois. Então tudo isso são conquistas. Tem a previsão da ambulância UTI do nosso município. Está sendo mantido. Já está aqui, vereador. Está sendo mantido médico, dentista, 24 horas no hospital. As coisas vão se conquistando aos poucos. Eu muito me admiro de quem teve a oportunidade de fazer e não fez quando teve a oportunidade. Mostra-se trabalho é assim, quando tem oportunidade faz. Com certeza, as deficiências serão supridas. Mas eu não vou dizer que vai ser nesses 4 anos. Não posso afirmar isso, porque a coisa não é tão fácil quanto muita gente imagina. Estar sentado naquela cadeira ali, como está aqui, vereador Gess, também não é tão fácil. Nós sabemos disso. Eu quero dizer para o prefeito Allen, estamos finalizando este mandato e até chegar o dia, eu não fui reeleito, até chegar o último dia que estarei nesta casa, neste mandato, eu estarei o apoiando, porque vejo que ele tem trabalhado por uma Guadalupe melhor. Meu muito obrigado.
Mais algum vereador a falar? Não havendo mais... Não havendo mais nenhum vereador a falar, neste momento farei as considerações finais dessa sessão. Me chama a atenção, senhoras e senhores e vereadores aqui presentes, porque só agora, o questionamento, creio eu, a vereadora Surama não está mais presente, é que a gente recebeu pessoas que vêm conversar com a gente e que vêm justamente, é por isso que nosso papel aqui de vereadores que fazemos oposição à administração municipal. As pessoas nos procuram. Porque naquele momento, o senhor vereador Jesse James falou, sessão passada, e as pessoas hoje procuram. Porque antes, o que mais chama a atenção no serviço de saúde do nosso município, em particular o serviço da Secretaria Municipal de Saúde, é que antes das eleições tinha autorização de exame para todas as pessoas que aquela secretaria procuravam. E hoje não tem mais. Hoje está determinado lá que só é autorizado exame para gestante, crianças e hipertensos. Então, isso nos chama a atenção. Por que que antes tinha essa condição. Por que é que antes todas as pessoas que procuravam a Secretaria de Saúde para o transporte a Teresina tinham esse transporte? E que hoje as pessoas estão nos procurando. Hoje mesmo procurou uma pessoa, a gente fica, não é a questão da gente não querer dar ajuda, não. Mas é porque as pessoas vêm nos procurar por necessidade mesmo. Quando nós dizemos, não, mas a senhora vá na Secretaria de Saúde, que lá tem um carro que transporta as pessoas. Não, dona Lúcia, disse que não, só a partir de fevereiro. Mas por qual motivo? A partir de fevereiro. Essa pessoa esteve aqui hoje. A partir de fevereiro, como? Se a pessoa tem uma consulta amanhã em Teresina. Se a pessoa. Tá sim, a pessoa vai ser transportada. A pessoa vai para Teresina amanhã através de ajuda nossa. Ajuda minha, da vereadora Surama, do vereador Jesse James. Nós estamos ajudando essa pessoa a pagar o transporte para ir para Teresina. Ela nem está brincando, nem está mentindo, e é caso de doença sério, que é um caso de cardiologia. Então, essa pessoa. Verdade, vereador, também o vereador Pierre também deu a sua ajuda. Então, nós. Que as pessoas vêm nos procurar, pedir ajuda, não é má vontade nossa, não. Mas nós sabemos que o nosso município tem essa condição. Por que que hoje eu vou dizer que o município de Guadalupe não tem essa condição? Tem sim. Tem sim. Ninguém dentro de Guadalupe pode abrir a boca, nem um vereador, nem os administradores, nem prefeito, nem secretário de saúde, dizer que não tem essa condição. De não ter o município de Guadalupe, não tem a condição de ter os medicamentos essenciais, os medicamentos que não podem, por determinação do Ministério da Saúde, faltar nos postos de saúde. Ninguém aqui cobra todos os medicamentos, porque a gente sabe, tem a consciência que existem os medicamentos, aqueles essenciais, aqueles que o Ministério da Saúde determina. É determinado pelo Ministério da Saúde, que não pode faltar em nenhum posto de saúde mantido pelo SUS. Então, a gente não pode ficar calado. Como eu vou me calar numa situação dessa? Por que que antes, até o dia anterior à eleição, o município de Guadalupe tinha essa condição? E hoje não tem mais. O que é que justifica, vereador Jesse James? A gente já pediu várias vezes, o senhor secretário, doutor Paulo Rocha, que venha essa Câmara falar para o povo, usar o microfone dessa casa e explicar para o povo por qual motivo está faltando medicamento. Por qual motivo, o vereador Jesse James falou segunda-feira aqui que visitou 3 postos de saúde, todos os 3 não tinham medicamento. Por qual motivo? E mais, a gente sabe, tem consciência que a lei federal, a Constituição Federal, determina lá que todos temos direito à educação e à saúde. E o nosso município, em particular, tem uma lei também aprovada por esta casa e sancionada pelo prefeito com relação aos benefícios eventuais. Por que que a gente vê algumas pessoas sendo beneficiadas e outras com tanta necessidade não ser beneficiadas? A vereadora Surama falou, e é uma verdade. É uma realidade. O povo de Guadalupe é atendido por cara, porque nosso município é pequeno, nós conhecemos as pessoas, nós sabemos, depois de uma campanha política, nós sabemos claramente quem era do nosso lado, quem era fazer oposição, nós sabemos, a cidade é muito pequena, entendeu? Todos nós nos conhecemos. Então, essas pessoas são discriminadas dentro do serviço público. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar essa situação. Aceitar porque antes tinha e hoje não tem mais. Por que antes da eleição esse município tinha dinheiro e hoje o município está passando dificuldade? Vereador Adê Carlos, o senhor me perdoe, mas eu não posso aceitar que o senhor diga que o município não teve condição até hoje de implantar o plano de carreira e salário dos funcionários do município de Guadalupe. Pedido feito por essa vereadora desde 2009. E foi indicação minha, foi pedido meu nesta casa. Que o prefeito prometeu por várias vezes que iria mandar esta casa e nunca mandou. Então a gente não pode hoje justificar que o município de Guadalupe, que recebe em média 2 milhões de reais por mês, dizer que não teve essa condição de beneficiar os funcionários públicos do município de Guadalupe. Que o município de Guadalupe não teve a condição de implantar o plano de saúde aos funcionários e servidores públicos do município de Guadalupe, quando esta casa quando esta casa aprovou, o senhor sabe que esta casa tem uma lei aprovada, uma lei de autoria.
Por que o nosso acabou, o plano de saúde? Você, na época do Mota podia, da sua não pode.
Não pode, mas o senhor sabe.
Não, não sei não.
Pois
você,
o senhor vem a esta
nós
casa que tem toda a documentação. O senhor sabe que o prefeito municipal de Guadalupe não fez a suplementação. O senhor sabe ou não sabe, vereador Edivan Miranda?
Sei.
Ah,
sei,
o senhor sabe.
Mas quer dizer que nós só ia ter o plano de saúde se tivesse feito,
lógico,
a suplementação?
Edivan, se eu
conversa
não tinha
essa, vereadora. Conversa essa. Você também não tinha no orçamento para gastar R$99 mil nessa Câmara. Só tinha 15 mil. Você não gastou mais?
Vereador Edivan Miranda,
você não gastou mais? Por que que só nosso plano de saúde que não pode? Você cobra tanto plano de saúde, cobra tanto.
E por vou que continuar você não cobrando, vereador.
E por que que você não implantou o nosso? Foi tirar que o vereador Zé Mota tinha implantado. Por quê? E na época dos vereadores Zé Mota, era presidente,
falar, o senhor
ele
não
recebia metade do que Vossa Excelência recebe hoje. E podia, é, e pôde pagar, e Vossa Excelência hoje não pode.
Vereador,
só podia se o prefeito Allen tivesse feito a suplementação.
Vereador Edivan Miranda, o senhor teve
dizer
a oportunidade de falar no horário da fala dos vereadores, o senhor não falou. E agora eu, como presidente.
Vereadora, você está me perguntando. Você está perguntando, eu estou respondendo.
O senhor que me intrometeu minha fala. Eu estou fazendo as considerações
tudo bem,
finais.
Tudo bem, desculpa. Tudo
mas
bem.
O senhor quer a justificativa, eu dou. Na época do vereador, o ex-presidente desta casa, a presidência anterior à minha, recebia 62 mil, se não me falha a memória, e hoje essa casa recebe 122 mil. Mas o senhor também tinha que ter a delicadeza de dizer para o povo de Guadalupe que o prefeito municipal de Guadalupe não suplementou o orçamento desta casa no valor de R$177 mil. O povo de Guadalupe tem que saber a realidade. O povo de Guadalupe tem que saber, não estou autorizando a palavra para nenhum vereador, estou fazendo minhas considerações.
Mas por que que a vereadora
então
não autoriza? Fala uma imensidão de mentiras e não deixa a gente esclarecer.
Como vereador?
Exatamente.
O senhor está me interpelando no horário que o senhor não pode.
Primeiramente,
falar
você me conceitue a palavra interpelar. A vereadora sabe o que é interpelar?
Se o senhor sabe ou eu não sei, vereador, isso aí
você
é um
sabe
problema.
Que o senhor usou uma sei, palavra sim, totalmente está intempestiva, fora
não,
de ordem, fora de ordem.
Eu estou fazendo as considerações finais de uma sessão.
Vereadora,
eu como presidente dessa
a vereadora
casa,
Ana Lúcia, deixa para bombardear todas as mentiras dela nas considerações finais, para não dar uma oportunidade de ninguém se manifestar e se insurgir dizendo a realidade. Então ela passa todas as sessões sem dizer um pio. Aí no final da sessão ela começa a atirar para todo lado uma metralhadora ambulante de mentiras. E nesse momento não permite que ninguém se insurja para dizer a realidade. Então, vereador, faça o seguinte: use da decência, use da lealdade, use o princípio constitucional da isonomia. E quando atingir alguém, dê-lhe o direito de resposta e o direito de defesa, estampido na nossa Constituição. Que Vossa Excelência bem sabe que a restrição do orçamento foi Vossa Excelência e o João Ricardo que restringiu para 20%. Então Vossa Excelência deu causa a todo esse sufoco que Vossa Excelência está passando agora, e mesmo porque o município de Guadalupe, através do gestor Wally, procurou ter toda a cautela possível para não passar de 5% do direito,
vereador,
de suplementar.
O senhor sabe que eu estou com a palavra, sou a presidente desta casa.
É que a gente fica indignado de ouvir tanta agressão injusta.
Agressão injusta.
Em um momento totalmente desleal, não conferindo às pessoas que estão aqui como se os vereadores de Guadalupe vivessem debaixo das suas botas.
Agressão.
Alto lá, vereadora.
Que é isso, vereador?
Alto lá. Aqui ninguém lhe é subordinado.
Ninguém.
Aqui
é
ninguém. Aqui ninguém está debaixo das suas botas. Aqui ninguém se inibe. Não pense que vai intimidar nenhum vereador de Guadalupe.
Vereador, eu estou.
Então, vereador, nesse instante eu estou dizendo, toda vez que Vossa Excelência agredir algum agente político, algum vereador, algum gestor, dê-lhe o direito de resposta. É assim que as pessoas educadas, é assim que as pessoas honestas fazem, e não como um instrumento de prepotência absoluta, de colocar as pessoas com um tapa-boca sem deixar se manifestar. O princípio democrático de direito não aceita isso jamais. Vereadora, todos os ditadores mundiais caíram. Hitler, Mussolini, Saddam Bin Laden. Todos os ditadores caíram. É que a gestão democrática não suporta mais esse tipo de comportamento. E nós em Guadalupe, não pense que vamos baixar a cabeça e que não vamos.
Senhoras e senhores, povo de Guadalupe, neste momento eu peço desculpa aos ouvintes e continuarei fazendo as considerações finais dessa sessão. Muito me admira, muito me chama a atenção quando um vereador tem a oportunidade de usar a tribuna desta casa para falar ao povo de Guadalupe. Para falar ao povo de Guadalupe no papel de vereador deste município, defendendo ou fazendo a oposição à administração municipal, mostrando ao povo de Guadalupe o verdadeiro papel de um vereador. É dado a oportunidade em todas as sessões dos vereadores usarem da palavra. Se no final de uma sessão a presidente desta casa usa da palavra para fazer suas considerações finais, não posso em hipótese alguma admitir que vereador seja contrário à minha opinião. A minha opinião é esta e vai continuar sendo. Quem quiser vir defender o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Guadalupe, que use a tribuna no seu horário e o defenda. Mas é um direito meu como vereadora, é um direito meu como vereadora que faço de maneira correta, uso a palavra nesta casa como vereadora. Vocês têm conhecimento, o povo de Guadalupe tem conhecimento, que eu saio da cadeira de presidente e uso a tribuna desta casa, usei por diversas vezes, usei para falar como vereadora do município de Guadalupe. Em hipótese alguma, estou fazendo comentário a respeito, as considerações finais a respeito dessa sessão, tecendo comentário que o vereador Jesse James comentou sessão passada, que a vereadora Surama fez comentários, que o vereador Adecarton falou nesta sessão. Então, é uma questão que me dá eu tenho esse direito como presidente dessa casa de fazer as considerações finais. Então, é uma opinião minha.
Vereadora Luz,
eu,
por favor.
Não, só um minuto, por favor. É uma opinião minha como presidente desta casa, como vereadora, e não aceitar a opinião de um vereador de chegar aqui e dizer que o prefeito municipal não implantou o plano de cargos e salários. Repito, pedido feito por esta vereadora desde 2009, não foi de hoje que eu faço esse pedido ao prefeito, e que ele não implantou. Ele não implantou por quê? Porque o município não tinha condição. Foi justificativa aqui de um vereador. Então, eu discordo. Eu discordo que o município de Guadalupe tem essa condição, sim. Sempre teve esta condição. Então, o plano de saúde também do nosso funcionário é uma questão de o prefeito querer. É só querer. A questão do plano de saúde dos funcionários e dos vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe, todos nós sabemos. O vereador Edvan quis interpelar e achar que justificar, entendeu? Vereador, então, é uma opinião minha, é uma questão minha, não posso e não vou aceitar hipótese alguma. Por que que não se usa a tribuna desta casa para me defender o prefeito?
Porque vereadora, Vossa Excelência não deixa.
Quando eu faço as denúncias sérias,
nós estamos questionando a maneira que você está fazendo as considerações finais, Vossa Excelência. Nós estamos questionando
isso.
Falando
que foi falado aqui.
Você citou meu nome aí várias vezes.
Quando eu usei esta tribuna,
você citou meu nome várias vezes, citou minha fala. E com certeza você não dá oportunidade para nenhum de nós aqui mais.
A oportunidade foi dada aqui, não, no momento.
Não,
vereador.
Mas não é isso não,
então,
vereador.
Quando Quando a vereadora
Lúcia... Você distorce as histórias.
Quando a vereadora Lúcia, o vereador Pierre, o vereador Gessi, o vereador João Ricardo e a vereadora Surama usa a tribuna desta casa para denunciar, para reclamar da administração municipal. Vereador nenhum sobe aqui para defender o prefeito. Mas a gente não tem culpa. Não tem culpa. Entendeu? Porque são denúncias todas documentadas. Tudo que nós falamos aqui, nós trazemos os documentos e mostramos ao povo de Guadalupe. Então, a respeito dos celulares que eu falei aqui semana passada, nenhum vereador trouxe a justificativa hoje. O funcionário que está contratado por R$3.000 para trabalhar nessa empresa de esgotamento sanitário do município de Guadalupe, que eu denunciei aqui, ele nunca foi trabalhar nenhum dia. E nenhum vereador e nenhum prefeito Alan Rodrigues Mozinho mandou a justificativa para essa casa. Então, por que que na hora que eu estou denunciando, reclamando, falando, nenhum vereador vem justificar? E na hora que eu falo, e vou continuar falando, nós não podemos aceitar. O povo de Guadalupe não poderá aceitar hipótese alguma. Por quê? Porque não existe justificativa. Não existe justificativa os postos de saúde do município de Guadalupe não ter medicamento. Não existe essa justificativa. Vereador Jesse James visitou vários postos de saúde semana passada. Visitou o hospital. Então, por que que nós vamos nos calar? Por que que nós, vereadores, todos os vereadores desta casa, não é só vereador de oposição, não, vai aceitar uma situação dessa dentro de Guadalupe? Por que que antes da eleição tinha um serviço e agora, após as eleições, não tem um serviço? Então é neste sentido que eu vou continuar todos os momentos necessários, reclamação do povo de Guadalupe, eu irei continuar reclamando, falando e denunciando. Então, a falta de gerenciamento, a falta de boa vontade dentro do município de Guadalupe, da administração municipal de Guadalupe, é que está acarretando todos esses dissabores, essa falta de atenção e de assistência ao povo de Guadalupe. Então, senhoras e senhores, não havendo mais nada a declarar, no momento, encerro esta sessão agradecendo a presença de todos e a atenção de todos. Muito obrigado e boa noite a todos.